Um projeto de lei que dispõe sobre a suspensão dos efeitos de inclusão do nome de pessoa física ou jurídica no cadastro informativo de créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais, mais conhecidos como CADIN estadual. Nós vamos entender o que é o CADIN estadual e qual é o projeto que pretende mudar essa situação desse cadastro. Vamos conversar agora com o deputado estadual Dirceu Dalben, que está na linha com a gente. Boa tarde, deputado.
Muito boa tarde, Marco. Boa tarde, amigos da Rádio CBN. Sempre é uma satisfação poder estar falando aí com nossos amigos ouvintes dessa grande região metropolitana de Campinas.
Bom, falei aqui no início, né, projeto de lei, flexibilização na aplicação da lei por meio de um projeto que dispõe sobre a suspensão de efeitos de inclusão. São vários nomes, né? Mas o CADIN estadual, o que exatamente ele significa, deputado?
O CADIN é mais ou menos aí igual a pessoa comum tem um nome negativado no SPS, suponhamos. O CADIN, no órgão público, representa isso. Se há uma dívida em que o município tem alguma demanda na justiça ou alguma questão para ser discutida e está incluso, ele fica vetado de ter convênios com o governo do estado ou de receber emendas e verbas. Então, vários municípios têm o CND, Certidão Negativa de Débito, mas por algum motivo tem uma dívida ajuizada discutindo na justiça e está cadastrado no CADIN, ele fica impossibilitado de ter acesso a esse recurso. Então, a minha proposta, no sentido, é flexibilizar para que aqueles municípios que tenham esse tipo de inclusão, mas que está em negociação ou já virou coisa julgada, transitada em julgado, precatório, ele fica dispensado de estar apresentando o CADIN e poder assinar convênios. Como é o caso de alguns municípios que têm convênio para manter delegacia de polícia, manter bases da própria polícia militar, da delegacia de polícia civil, e muitas vezes que impossibilitado de renovar convênios por conta do CADIN, como também receber verbas de emendas de deputado ou de próprios convênios para realizar alguma obra ou serviço que vem por parte de convênios de verbas do estado.
Ou seja, na prática, né, se houver essa flexibilização, os municípios vão poder fazer mais convênios com o governo do estado e também vão poder prestar outros serviços aí à população.
Positivo, Marco Marizo. É isso mesmo. Os municípios já estão hoje estrangulados de tantas responsabilidades, as pessoas precisando de obras, serviços melhorados nos municípios, e muitas vezes as prefeituras ficam impedidas de ter acesso a emendas, a recursos, por conta de estar simplesmente com o nome cadastrado no CADIN. E muitas vezes não é porque a prefeitura deixou de pagar ou não quer pagar. É porque a situação é de anos e isso já transitou em julgado na justiça e entra numa lista de pagamento dos precatórios. E as prefeituras não podem quebrar a ordem cronológica para pagar aquele primeiro e depois pagar esse. E enquanto não pagar, ela está com o nome lá sujo, no CADIN. Só que isso daí tem prejudicado no sentido do quê? Verbas que poderiam estar melhorando a qualidade de vida do morador, melhorando o asfalto que precisa ser recapeado nos municípios, ampliando várias escolas, de creches, ampliando investimentos na saúde, o município não tem acesso a esse recurso por conta que a lei impede que, se não tiver com o nome limpo no CADIN, não pode assinar esses convênios. Então, eu vejo que isso aí é injusto, então estou propondo aqui uma mudança nessa lei, acrescentando um artigo em que modifica o entendimento e que o que já está por decisão judicial ou transitado e julgado, o que apresenta garantia da dívida na área jurídica, está livre e pode assinar convênios. Então, se os demais deputados aqui entender que esse projeto é importante e aprovarem, e o governador não vetar, nós teremos a oportunidade de ter essa mudança na lei e garantir aos municípios paulistas um maior acesso a verbas e recursos do governo do estado.
É muito interessante, porque o morador da cidade, né, como muitos políticos dizem, é a realidade, o morador mora na cidade, né, que pertence ao Estado, que pertence ao país, e paga os impostos corretamente, e muitas vezes esses impostos não retornam porque a prefeitura não tem dinheiro, né? Então é interessante que haja essa mudança. E como que está essa votação, esse projeto o senhor já apresentou, tem tempo para ser votado?
Sim, Marco, e amigos ouvintes da CBN. Esse projeto foi protocolado na semana passada, fazem apenas 10 dias que eu assumi aqui praticamente, mas já está protocolado. Estou fazendo um trabalho agora de conversa com as bancadas dos todos os partidos que têm assento aqui na Assembleia, para que dessa forma eu consiga o apoio das lideranças partidárias, para que possamos votar esse projeto num ritmo mais rápido e poder atender mais rapidamente todos os efeitos legais aqui na casa para ser aprovado pelos deputados e logo após ser sancionado pelo governador João Dória.
Ô, deputado, o partido do senhor, o PR, está na base do governo Dória, está independente? Como que foi esse fechamento?
O nosso partido até agora, até o momento, é um partido independente, né? O partido PR, nós somos uma bancada de 6 deputados e nosso partido está aqui para ajudar o povo paulista, para ajudar o Estado de São Paulo, que for bom para o governo e for bom para o povo, nós vamos votar. Não fazemos oposição sistemática e estamos aqui para colaborar com o governo, bem que seja para atender a população. Então hoje o PR ele tem uma independência. Mas a nossa independência, Marco Bariz, é muito tranquila, porque nós temos diálogo com todos os partidos aqui da casa e estamos aqui colaborando com todos os parlamentares e também com o governo do governador João Dória.
Tá certo, deputado Dirceu Dalben, que já foi prefeito da cidade de Sumaré, né? Então conhece também essa questão aí das verbas dos municípios, né, para fazer acordos aí com o governo do estado. Assim, é claro que a gente falaria num tom especulativo, porque ainda o projeto não foi para votação, mas o senhor mesmo usa essas palavras e a gente conhece, assim, que o governador ele pode vetar caso seja aprovado. O senhor acredita que possa haver, aí é um feeling, né, já que o governador teria que explicar, mas o senhor acredita que possa haver um veto, porque se flexibiliza para os municípios, o gasto do governo aumenta, né? É possível acontecer esse veto, ter essa afirmação, né, para que não se pode fazer isso porque sobrecarregaria muito o governo?
Olha, não é um projeto inconstitucional porque ele não aumenta o gasto do governo, porque as emendas, os convênios já está previsto no orçamento, é algo que o governo já tem que cumprir. E, na verdade, às vezes não cumpre justamente por conta do CADIN. É uma questão que eu vejo que ela é mais política do que até jurídica. É algo que o governo ele já tem que cumprir. E muitas vezes, por falta dessa certidão do município, o orçamento fica lá sem usar, porque o município não tem acesso devido à falta dessa certidão. Então, eu acredito que se tiver aqui um acordo das bancadas, os deputados aprovarem, o próprio governador João Dória, eu acredito que ele não vai ter motivo para vetar. Agora, se houver esse tipo de veto, nós temos que trabalhar aqui na casa no sentido também de ver a possibilidade de derrubar o veto. Mas eu nem trabalho com essa hipótese. Eu estou trabalhando, eu sou otimista por natureza, graças a Deus, né, Guariz? Se não fosse otimista, não estaria aqui, porque você sabe toda a história de luta para poder chegar até aqui. E eu acredito que nós vamos aprovar e vai ser sancionado. Porque um projeto dessa envergadura que favorece os 645 municípios paulistas e o governador, da maneira que ele quer tratar o Estado, da maneira que ele quer investir e ajudar os municípios, e já está no orçamento esses convênios, essas emendas, eu acredito que não tem por que vetar. E a gente vai trabalhar aqui politicamente no sentido de fazer com que o governo abrace esse projeto, abrace essa causa e a gente possa estar com tranquilidade aprovando aqui e sem necessidade de ter veto.
Pois é, eu estou acompanhando aqui, né, material que a gente recebeu, deputado. A gente não está falando só do estado de São Paulo, né, mas sim de todo o país. 98% das prefeituras enfrentam problemas na prestação de contas. É isso mesmo? Isso não poderia dificultar? Claro que, não sei se o senhor tem o número do estado de São Paulo, né, mas 98% significa que apenas 2% dos municípios têm as contas em ordem. Isso também não poderia ser um problema?
Olha, no estado de São Paulo, os números é um pouco menor desse percentual de 98%, mas é alto. E o que eu estou dizendo aqui, Marco Clarizo, é na questão do CATIM, não é nem a questão da CND, Certidão Negativa de Débito. Esse 98% inclui tudo, não só o CATIM, como o CND.
Certo.
Quem não tiver a CND, aí ele não tem como mesmo acessar nenhum convênio, porque é algo que não é a questão do CATIM. O CADIM é aquele município que está recolhendo seus encargos corretamente, está tudo em ordem com as certidões negativas de débito, mas existe alguma pendência que ele não tem como ele quitar, porque já virou precatório ou virou uma ação na justiça e tem que esperar a ordem cronológica para chegar até o pagamento. Nesses casos, são municípios que já estão tudo em ordem para receber os convênios e mesmo assim não recebem por conta dessa negativa do CADIM. E esse projeto, nós estamos trabalhando ele aqui a nível do Estado, mas é um projeto que pode ser trabalhado a nível nacional também. Algum deputado federal poderá estar propondo isso no Congresso Nacional. E aí também viabilizar que verbas sociais, que eu vejo que a população não pode pagar por uma má gestão de um prefeito ou por uma várias má gestão que estoura no mandato agora, e a população ser penalizada, porque ela paga os impostos. Os impostos que vai para o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, eles são recolhidos nos municípios, né? 25% fica no ente federado, 25% no outro e 50% no outro. Então tudo é do povo. Agora, de repente, quem paga esses impostos em tal município não pode receber a verba, porque o município, por um momento, houve um mau gestor que não colocou a casa em ordem, não recolheu os seus impostos direito para o Estado ou para a União. Então, eu acredito que tem que ter aí um olhar diferente no sentido de saúde, educação, segurança, verbas sociais, ter aí uma válvula de escape para que os munícipes não sejam prejudicados ainda mais por conta de má gestão. Eu estou trabalhando a nível do Estado nesse caminho, mas estou estudando outras maneiras e vou também propor a colegas deputados federais que possam fazer o mesmo no Congresso Nacional, visando a lei maior que atenda a todos os estados.
Caso aprovado o projeto, vereador aqui, perdão, deputado, aqui no Estado, ele demora para entrar em vigor, para que os convênios comecem a acontecer? São 635 municípios no Estado, né? Não sei se todos teriam condição de receber, mas esses convênios, seria algo automático, assim que aprovado e sancionado pelo governador? Seria um trabalho a longo prazo?
É trabalho a curto, médio e longo prazo. Os municípios que já têm convênios assinados e está faltando a documentação, que é o CADIM, para poder efetivar o convênio, para efetivar o pagamento, a disposição da verba, a partir de aprovada essa lei sancionada, cessa essa deficiência do município em apresentar a certidão. Então, com isso, já está apto para receber aqueles convênios que já esteja assinado. E também favorece a nós, deputados, que estamos nessa legislatura, é o próprio governo, no sentido da gente encaminhar as emendas agora desse mandato para os municípios na certeza de que não vai perder a emenda porque o município não tem CADIM. Porque muitas vezes o deputado tira da sua cota de emendas que ele tem para distribuir para os municípios e ele determina para um certo município um valor de emenda e deixa de atender outro. E aí esse município que ele destinou a emenda, na hora que chega lá para formalizar o convênio, ela não pode, essa emenda aqui não vai pagar porque o município falta o CADIM. Então, é curto, médio e também a longo prazo, nos próximos convênios, nos próximos anos, nos próximos mandatos, ter uma tranquilidade de planejamento, tanto os deputados como o governo do Estado e os municípios, sabendo que há possibilidade de receber, mesmo tendo essas pendências que muitos têm, que vai demorar anos para resolver no CADIM. Por exemplo, tem precatório que vai ser recebido daqui a 4, 5, 6 ou 10 anos. Então, por 10 anos, o município vai estar proibido de fazer um convênio com o Estado e de receber verbas de convênio ou emendas parlamentares. Então, é nesse sentido que eu apelo para que o governador não vete e que os deputados, a maioria que eu tenho conversado, estão favoráveis para que possamos aprovar esse projeto.
Deputado Dirceu Dalben, para a gente encerrar a entrevista, né? O senhor teve primeiro a candidatura negada, depois voltou, tomou posse, é deputado hoje, está trabalhando, né? Como é que está a situação hoje, a sua situação? Está em liminar, já foi definitivo? O senhor corre algum risco de perder o mandato?
Olha, na verdade, Marco Barrios e todos os amigos da CBN, eu disputei a eleição legal. O meu registro foi definido, eu fui diplomado, não houve nada, foi tudo legal. Fui votado, fui diplomado. Depois de diplomado, que veio uma ação questionando algo que o próprio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo disse que não era ilegal. E foi o Tribunal Superior Eleitoral que acabou cessando a minha diplomação e o registro da candidatura. Aí eu não tomei posse no dia 15, por conta disso. Entrei com recurso, até porque o Superior Tribunal de Justiça, ele suspendeu a condenação, e o Tribunal Superior Eleitoral reveu a sua posição e liberou o registro da candidatura de promoção, e com isso está resolvido. Não é medida cautelar nem liminar, é decisão judicial. Eu não tenho nenhuma pendência nesse caso da eleição de deputado estadual, totalmente legal e autorizado pelo STJ e pelo TSE e diplomado novamente pelo TRE e na posse e no mandato de deputado estadual.
É legal a gente esclarecer essa situação, né? O senhor então tem a tranquilidade aí para conversar com os outros deputados e sabendo que vai ser votada, de algum momento vai ser votado esse projeto de lei que o senhor está apresentando, né?
Com certeza, e é um trabalho árduo, porque nós temos aqui mais 93 deputados e temos vários projetos, cada um tem aqui os seus projetos para apresentar, mas um projeto dessa envergadura eu estou muito assim animado de que vamos aprovar. E é bom esclarecer também, Maria, se você me permite, em 30 segundos,
pois não.
A única questão que impediu a minha candidatura, que deu todo esse problema, que impediu a diplomação, que cessou a diplomação, tive que entrar com recurso, é porque eu contratei 6 servidores em cargo de comissão para trabalhar como técnico de enfermagem. Ou seja, não foi mala de dinheiro, não foi desvio de verba, foi 6 funcionários que contratados em cargo de comissão para trabalhar no hospital como técnico de enfermagem, porque não tinha mais no concurso, não tinha mais de onde contratar, e para completar a grade, eu contratei 6 técnicos como cargo de comissão. Ora, se eu posso contratar pessoas se não é técnico em cargo de comissão, quanto mais contratar um técnico, né? E trabalhar efetivamente. Então, isso é uma questão que a própria justiça entendeu, que isso não é inelegibilidade, não é improbidade, porque houve a prestação de serviço e os cargos de autonomiação do chefe do executivo. É bom esclarecer, porque às vezes as pessoas falam, pô, mas por quê? É uma coisa grave, uma coisa grave. É uma coisa que era para atender um hospital que tinha sido cessado a intervenção do governo do estado no ano de 2002, e a população ficou sem a assistência médica no Hospital Conceição Imaculada, e eu contratei todos os que eu tinha como cargo de concurso para assumir o hospital e não deixar o hospital sem assistência, mas faltou lá alguns funcionários para completar a grade, para fazer o turno de 24 horas. E aí acabei tendo que lançar a mão de 6 cargos em comissões para poder atender essa demanda. E foi isso que gerou toda essa ação que estava impedindo a minha posse aqui na Assembleia.
Está explicado, portanto, também conversamos aqui sobre esse projeto que pode ser muito importante para os municípios aí, caso haja essa flexibilização no CADIN e novos convênios do Estado sejam firmados com os municípios, mesmo em situação econômica difícil. Deputado estadual Dirceu Dalben, muito obrigado pela entrevista ao CBN Total. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Marco. Muito boa tarde a todos os amigos dessa grande região metropolitana de Campinas e amigos da CBN. Uma boa tarde e fiquem com Deus.